como a outras. Então, me parece assim, estão tentando mostrar para o Brasil que o Paraná está à frente de Goiás, tem 45 escolas desse tipo. Estão mostrando que onde o diretor é rebelde, onde os professores são professores que tinham a educação de gênero, onde a escola sem partido não conseguiu emplacar, porque isso aqui é uma remontagem da escola sem partido, agora sim com uma escola com partido. Partido isso militarista.
Isso me lembra muito a discussão com a de 1964, né, com o golpe de 64. Eu frequentei a faculdade lá pelos 80, 78 a 82, e nós tínhamos aula na faculdade de moral e cívica. Você imagina o que é alguém numa faculdade ter aula de moral e cívica? É uma barbaridade. E eu queria pedir para a Mariane ler aí o ponto 3, Mariane, o que foi o que o governador falou.
A ideia é fazer com que os nossos alunos tenham dedicação, disciplina, respeito aos professores e colegas. Teremos um ambiente cada vez mais saudável nas nossas escolas. Essa é uma aspas na declaração do governador Carlos Massa Ratinho.
Eu tenho entendido o que eles chamam de saudável. O que, que eles chamam de mais disciplina. Veja, o estado do Paraná tem uma evasão ainda considerada muito grande. Mas tem outro programa, e eu acho que você tinha isso aí também, Mariane, foi diminuindo a evasão, mas por quê? Porque foram professores ou funcionários das escolas, foram nas famílias, conversaram com as famílias, trouxeram, atraíram as crianças. E eu pergunto o seguinte, se esse valor dos uniformes não valia mais a pena você ter computadores, métodos mais modernos para cada colega? Eu queria a tua posição sobre isso, Rádio Juliana.
Miriam, desculpa, deu uma falhada aqui para mim, eu não entendi, não sei tua última frase.
O que eu digo é o seguinte, haverá um gasto, como o Tadeu coloca, com uniformes, com coisa e tal. Isso não poderia ser transformado, na verdade, você já falou sobre investimento de professores, mas isso também podia ser transformado em equipamento para as escolas, né? Fora que nós temos muitas escolas que têm condições, inclusive, de estrutura no Paraná. É isso?
Com toda certeza. Se existisse vontade política, esse recurso poderia estar sendo destinado para conseguir resolver outros problemas das escolas, problemas estruturais, de inclusive viabilizar bibliotecas, materiais esportivos, etc. E tem um outro ponto muito importante, é que hoje os uniformes das escolas não são doados para as famílias, né? Cada estudante compra o seu uniforme, mesmo que seja obrigatório na escola, você tem que ir lá, tem que comprar, ou usar de doação, o uniforme antigo de ex-aluno, e etc. Ou seja, não existe uma preocupação também por parte do Estado de fazer esse tipo de recurso e esse tipo de preocupação com os estudantes, né? Agora, para um projeto como esse, para tornar ele palpável, né, se usa desse tipo de artimanha. Assim, para os problemas que a gente enfrenta na educação como um todo, o gasto que vai ter com esses uniformes agora seriam poucos para resolver todos os nossos problemas. Mas poderiam ser muito bem melhor aproveitados se a gente focasse nas questões das estruturas mesmo da escola. Nessas 200 escolas, o que estamos precisando resolver? Né? Faz investimento um mês em uma, no mês em outra. A gente tem hoje um problema com um investimento por aluno nas escolas públicas, que não está no ideal, né? O governo do estado, se estivesse de fato preocupado com uma educação de qualidade, estaria ampliando o investimento na educação pública, estaria melhorando a condição de trabalho dos professores, estaria realocando esses recursos, estaria tendo outros tipos de trabalho, né? Não precisaria dessa parafernália toda, que na realidade é só um tampa-buraco, né? Eles querem mesmo implementar uma escola repressora, uma escola que finge não discutir política quando está discutindo severamente uma política unilateral, uma política centrosa. É, exatamente, uma política unilateral, repressora, e sem troca nenhuma com o contraditório, com o diferente. Então, isso é muito importante entender. Né?
Eu acho importante a gente também.
Falando de matéria. Pode falar. Não,
eu acho importante só a gente frisar também que assim, é sempre uma questão, né, do não tenho dinheiro, o que vai acontecer? Tendo visto o que aconteceu, o que está acontecendo durante a pandemia, dos alunos não terem recurso, a gente não teve poucas iniciativas pensadas para a educação nesse período, são muitas crianças sem acesso às escolas, sem acesso à tecnologia, famílias que não têm internet ou não têm aparelhos de celular ou computadores para todas as crianças em idade escolar. Essas ações não foram realizadas, mas agora para um projeto desse, ao meu ver, e aqui eu vou dizer a frase do Tadeu aqui, que o maior problema deste conceito de escola é a falta de escolhas, como um dinheiro aparece para esse investimento? Um dinheiro público. Como é que tem isso agora? E a gente está lidando com o problema há muitos anos, mas especialmente nesse momento de pandemia, né? Nossas crianças ficaram aí à margem do que é possível, né?
Eu acho que entra um outro problema mais.
Eu queria até fazer duas observações, uma sobre o que o Tadeu falou, que é assim, vão ter aula de, como é que é, financeiro. Isso me lembra aqueles programas de rádio aí, a gente escuta na Band, em outros, que aparecem os consultores financeiros e dizem assim, quase 10% do seu salário, papapá. O quê? Como assim guarde 10% do seu salário? Para quem? Quem é que está pensando, quem é que pode hoje guardar 10% do seu salário? Qual é o percentual de famílias brasileiras que podem guardar 10% do seu salário? Gente, o que é que esse menino e essa menina vão aprender nisso de finanças? É mais ou menos escolher a farinha mais barata, é o quê? Isso eles já aprendem, inclusive que falta farinha. E me parece, isso lembra muito o que acontece ou ainda acontece, mas por baixo dos panos, em eleição, que é da Bolsa Família. Claro, a Bolsa Família, perdão, a cesta básica. Claro, os professores, os pais estão vendo que as crianças não têm roupa para vestir normalmente. E aí oferecem um uniforme. Ah, parece que estão comprando mesmo. Oba, meu filho vai com roupa para a escola que você não. E, na verdade, como você havia dito, Ana Júlia, antes, então, por que não dão um uniforme mais básico, mais simplinho, como já existia antigamente, aquele guarda-pó branco? Tudo bem, valeu, mas para todas as crianças. Para todas as crianças, né? E a outra. Fala, Tadeu, diga.
Eu acho que há uma coisa que me chama muita atenção, eu sei que o nosso tempo está esgotando, mas eu gostaria muito de chamar a atenção primeiro assim. Nós entramos num processo de uma montanha-russa, né? É muito difícil nós fazermos uma análise, uma avaliação. Com certo distanciamento pelo prazo que foi imposto. Ele é muito... A sociedade como um todo não tem condições desse debate. Em 48 horas, não tem como o pai, o aluno, a mãe discutir se quer ou não quer isso para o seu colégio. Não há escolha. Agora, se pegar o artigo 18, se falar em recurso, veja o que diz o artigo 18 da lei. Da lei 20.338, que é a lei que criou isso aqui. O artigo 18 diz, para a execução do programa poderão ser firmados convênios, termos de compromisso, acordo de cooperação, termos de execução descentralizada, com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, municipal e distrital e com entidades privadas sem fins lucrativos, ou seja, Fundação Lehman, Fundação Coca-Cola, Fundação Boticário, venham, porque...
Uhum.
Nós temos uma escola República do Uruguai, por exemplo, com 30 mil metros de área. Nós temos uma escola com 50 mil metros de área. Nós temos alunos cativos para ouvi-los falar das maravilhas da sua fundação durante 8 horas. É esse o sentido que estão fazendo com a escola. Estão rifando as escolas. Estão rifando as escolas pelas fundações. O governador não gosta que a gente fale isso, paciência. Os pais não gostam que a gente fale isso, paciência. Eu sei que a lógica eleitoral seria muito mais cômodo, menino, a gente ficar quieto. Deixa correr, depois vai ver o que vai dar, porque é melhor não bater de frente, porque senão isso e aquilo. Não vou fazer isso. É melhor você perder voto do que perder a coerência. Sabe, não tem como a gente ficar quieto nesse processo. O que estão fazendo é botar 218 mil crianças e adolescentes como um protótipo de uma experiência para ver o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Daqui a pouco as crianças estão todas lá com o Signal, lembra? O Signal que é distribuído nas escolas como sendo a coisa mais genial do mundo. Então todo mundo vai escovar os dentes com pasta Signal porque ela está sendo distribuída. Na minha escola é distribuído isso. Ou o leite de soja. E tinha uma experiência para ver se a soja seria conveniente ou não. Não distribuíam leite de soja nas escolas públicas. É isso que vão fazer. Me desculpem se eu estiver errado. E eu vou pagar por isso se eu estiver errado. Agora, eu não vou abrir mão de dizer que eu sou contrário a esse projeto. Paciência, paciência. Mas não vai dar certo da forma como é. Por isso que eu vou judicializar. É, vamos ter reunião hoje, inclusive, com o Dr. Godoy, com a doutora Ivete, com a Comissão de Direitos Humanos. Nós vamos judicializar. Não dá para aceitar que meia dúzia de pessoas ponham na cabeça e vão transformar a nossa juventude numa juventude robô. Uma juventude que vai aprender a falar sim, senhor, não, senhor, cabeça baixa, mãozinha para trás, chinelinho, porque não pode usar salto, não pode usar piercing, não pode usar cabelo pintado, não pode usar cabelo comprido, não pode usar tatuagem, não pode usar meninas com meninas de mão dada, não dá certo, meninos com meninos, não dá certo, não pode falar palavrão, não pode fazer nada. Então, não pode ser adolescente. Ponto final.
O nosso tempo de hoje está chegando ao fim, sempre passa muito rápido, mas eu queria, antes de agradecê-los, principalmente a Ana Júlia e o Tadeu por estarem conosco, passar a palavra para as suas considerações finais, perguntando, Tadeu Venério, você primeiro, as pessoas que estão nos ouvindo em casa, o que, que as pessoas que estão nos ouvindo, queria que você falasse diretamente com elas, podem fazer nesse... Eu sei que você, enquanto deputado, vai deixar essa discussão, eu sei também que várias entidades, a APP, os sindicatos dos trabalhadores, estão se mobilizando, mas eu queria que você falasse com as pessoas de casa. E agradeço, principalmente, a sua participação.
Obrigado você pelo espaço e também a Mília, a Ana. Eu continuo dizendo a mesma coisa que eu falei na Assembleia durante todo esse tempo. É uma vergonha o que estão fazendo com a educação pública do Paraná. O governador quer criar uma vitrine às custas de uma experiência que pode deixar marcas extremamente graves daqui a 5, 10 anos. Daqui a 5, 10 anos nós não estaremos mais na Assembleia Legislativa. Não estará o governador no governo do Estado. Mas as crianças talvez estejam pagando por esse tipo de ação que foi tomada. Não recrimine os seus pais. Não criminalize os policiais que vão estar lá. Muitos deles vão estar lá porque um dinheiro a mais que eles vão receber. Mas eles não têm a vocação para serem profissionais da educação. Por isso que nós vamos, de todas as formas possíveis, legais, nós vamos fazer frente a isso que, a meu ver, é uma mudança extremamente perigosa e que compromete toda a educação do Estado do Paraná.
Muito obrigada, Tadeu Venério. Ana Júlia, suas considerações finais, como é que as pessoas que estão nos ouvindo podem fazer parte dessa luta contra a militarização das escolas?
Olha, primeiro, acompanhar muito o que está acontecendo, ajudar a gente a conversar com os pais, com a comunidade escolar, conseguir explicar o que é esse processo, porque da maneira que foi colocada não teve tempo para conseguir entender o que é esse projeto, conseguir entender o que é essa militarização. Por isso que existe tanta confusão, tanta gente pensando que vai virar tudo o colégio da Polícia Militar, quando não é isso que está acontecendo, né? Então, intensificar as lutas e estar ombro a ombro, estar conversando com a comunidade escolar, estar nas escolas, participando das votações, conversando com as pessoas, é muito importante e é uma mobilização que precisa e deve ser feita. E aqui também quero fazer eco, junto com o Tadeu, de como é importante a gente estar batalhando e defendendo a educação pública do Estado do Paraná, e nesse caso, um processo que tem inúmeras irregularidades, inclusive pelo tempo, também judicializar. Né? Então, parabéns, Tadeu, que bom saber disso, é muito importante contar para vocês que a gente também está entrando com uma ação popular no TJ contra a militarização das escolas, porque é um projeto que, de fato, não visa nenhum bem para a educação pública. Né? Pelo muito do contrário, visa, na realidade, um projeto de defasagem, um projeto de evasão escolar, no final das contas, e que por trás coloca que os estudantes pobres não merecem e não devem ter a mesma qualidade de ensino e de educação do que os estudantes mais avantajados e com mais privilégios, né?